Bem, boa noite. Agradeço aos dois por aceitarem o convite de estarem nessa mesa de hoje, com um filme que é bastante controverso, bastante difícil de lidar com ele, né? Acho que as pessoas sobreviveram ao filme, né? As que permaneceram aqui. Mas ele tem muitas camadas de violências para que a gente possa discutir, desconstruir e tentar chegar a um entendimento coletivo, como é a toda a construção do nosso cineclube. Eu acho que os microfones estão falando.
Vai.
Ok. Meu nome é Raquel Keller e eu sou aluna de doutorado da pós-graduação em literatura e agradeço muito o convite de estar aqui hoje. Esse é um dos filmes que eu tenho bastante apreço, né? Os filmes, um dos filmes, eu não trabalho exatamente com ele, mas faz parte do hall, né? Daqueles filmes que são chamados, que estão dentro da New French Extremity. Bom, eu não tenho um paper acadêmico, mas eu anotei algumas ideias aqui pra gente conversar, tá? Então, eu vou expor algumas ideias aqui pra, então, discutirmos. Tomando uma liberdade análoga de Gaspar Noé, né, e sua narrativa não linear, eu vou começar falando sobre a cena de estupro, tá? Você não precisa ser mulher para se sentir mal vendo aquela cena, né? Você já se sente mal quando se coloca na pele de Alex e percebe que teve azar ao entrar naquele túnel. Ela é então xingada, a vida dela é ameaçada com faca, né? Ela é analisada como mercadoria pelo cafetão Letania, né? Que parece ser, não, que é homossexual, né? Eu fiquei na dúvida, mas agora assistindo o filme novamente, não, ele é. Aí então, ficamos com a impressão de que a violência é realmente gratuita. Ele diz, até que você é bonita por ser uma mulher, né? E aí assistimos uma cena interminável de 9 minutos de estupro.
Que parece muito mais longa.
Que parece muito mais longa do que os 9 minutos, né? A impressão que eu tinha, antes de contar para vir aqui, era de que ela durava uns 20 minutos, mas são só 9 minutos.
Ela tá no Guinness. Ela tá no Guinness com a cena de estupro mais longa já filmada. Sim.
Sim.
Eu sempre faço a analogia pra gente pensar na distância dessa cena, de pensar a última vez que a gente assistiu uma cena de sexo normal do lado dos pais. Porque essa é sempre tipo uma cena de 45 segundos que dura 3 anos. Essa daí dura tipo a vida inteira. Dá pra ficar o tempo inteiro nessa cena.
A
é horrível.
A vida inteira, é verdade. Bom, Irreversível então, que é esse filme de 2002, né? E a violência desse filme faz parte de um grupo de filmes chamados New French Extremity, né? Como o Márcio já havia colocado aqui antes. Que é uma nomenclatura dada aos filmes de horror e dramas extremos franceses, né? Existem várias discussões sobre essa onda ser um movimento cinematográfico ou um subgênero de terror. Mas o fato é que os filmes que compõem a New French Extremity possuem características semelhantes, que é a violência gráfica, né, que a gente viu, a linguagem agressiva, os personagens mentalmente desequilibrados e críticas sociais, políticas implícitas, né? 3 outros bons exemplos desse filme seriam Minha Pele, de 2002, não sei se vocês viram, que é um filme em que a personagem Esther se torna obcecada por sua pele e corpo e pratica autocanibalismo, não? É Grave, que vai ser o próximo filme, né, a ser exibido aqui, que é um filme de 2016, com o qual eu trabalho, e que a personagem Justine, né, que é vegetariana, vem de uma família vegana, vegetariana, ela vai para a faculdade de veterinária e, ao sofrer um trote e ser obrigada a comer fígado de animais, vira canibal. Esse aí vocês viram? Não? Sim? Tá. Bom, mas vale a pena vir aqui, né, discutir. E o filme Desejo e Obsessão, de 2001, que é um filme que mistura o erótico, o canibal e o científico, que é uma mistura perturbadora também, né? O que vemos é que esse subgênero, gore, né, sangue e tripas, não tem limites. e suas associações são as mais variadas, né? Por exemplo, mistura eroticismo e canibalismo, sexo e violência, canibalismo e nazismo, pornografia e horror. São várias as misturas. Então, me parece que a escolha do diretor em apresentar a violência contra a mulher em uma das duas cenas mais chocantes do filme teria uma justificativa dentro dessa ideia de gênero, né? Esse tipo de filme não se preocupa em ser politicamente correto. Como diz Linda Williams, os corpos de mulheres têm funcionado desde o século XVIII em Marquês de Sade, na ficção gótica e nos romances de Richardson, tanto a engrenagem quanto a máquina, the moved and the moving. Essa foi a minha tradução. É através do que Foucault chamou de saturação sexual do corpo feminino que todo tipo de público continua recebendo algumas de suas emoções mais poderosas. Bom, esse filme foi interessante no momento de sua estreia pelas cenas de violência e continua sendo até hoje, quando nos faz pensar que vivemos em um país com a quinta maior taxa de feminicídio no mundo e a cada 27 horas um homossexual assassinado, né? A violência está aí nos filmes, na realidade. Bom, sobre a protagonista, que chama bastante atenção, né? Não temos a chance de ver Alex se tornar uma final girl. Todo mundo aqui conhece esse conceito de final girl? Não? Daqueles filmes americanos, os slasher movies, que a menina que é uma virgem ou que tem pouca experiência sexual acaba sofrendo um estupro, uma violência sexual, e ela, a partir daí, ela passa por um momento de reflexão, maturação e preparação para se vingar, né? Aí ela vai atacar o seu abusador, os seus abusadores, com faca, com serra elétrica, com que tipo de arma que for, né? E assim, então, ela tem a sua vingança. Bom, eu queria que a Alex tivesse se tornado uma final girl, né? Para, quem sabe, né? Conseguir fazer alguma coisa. Mas a gente viu que a vingança que foi procurada, então, pelo namorado, pelo ex-namorado, acabou não dando muito certo, né? Ele acabou se vingando de uma pessoa que não era a pessoa que era o estuprador. Bom, o que acontece aí? Quem faz isso acaba sendo então o Marcos, que é o namorado, e o Pierre, numa espécie de final girl às avessas, né? Assim como a narrativa do filme, tá? Eu paro um momento, continuo.
Pode continuar, tá. A gente pode interferir, tá, em algum momento.
Eu tenho uma pergunta. Tá. A inversão do filme não tem a ver com essa coisa da final girl? Porque, tipo, como ele inverteu o filme, claramente
a gente tem um final feliz. Uhum.
Então, não foi a opção dele exatamente porque ele não teria essa mulher, ou de qualquer forma o filme começaria ruim.
É uma possibilidade, né?
Não tem como a gente saber qual foi a opção. O autor está morto e enterrado.
Em todo momento eles rebaixam ao pior nível o homossexual.
Sim.
Em todas as cenas ele faz questão de provar e de massacrar. E dizer, toda forma que aparece homossexual, tanto que o estuprador feminino é um homossexual, que é uma coisa bem atípica.
Atípica.
Então, não, tipo assim, eu acho que a inversão do filme foi exatamente para caber nessa forma. Talvez até para o público não sair da sala antes do final.
Antes do final.
Pode ser.
Ah, mas muita gente sai da sala antes do final, né? Ninguém aguenta aquela cena de 9 minutos.
Ah, é.
Mas a cabeça dele, talvez o final melhorando.
Ele foi lançado em Cannes. E até hoje, apesar de que o Anticristo do Lars von Trier também foi lançado em Cannes, Irreversível foi o filme com que mais gente saiu da sala de cinema no lançamento.
Mas no grave, o pessoal também passou mal.
Sim, vomitou. Clímax agora vomitaram também.
Vomitaram,
é jornalista com um estômago sensível. Não dá pra ver nó.
Mas eu acho que é uma possibilidade de leitura. É uma possibilidade de leitura e não é a única, né? Mas você quer falar alguma coisa?
Posso interromper? Sim. Só pensando nessa questão do conceito da final girl, não sei se... eu acho que talvez você sobrepôs com uma outra questão que tem a ver com filmes de rape revenge.
Ah, ok.
Né? que é a ideia de uma mulher que a princípio ela está sozinha em algum tipo de ambiente, que ela vai sofrer abuso sexual frequentemente de um grupo de homens, né? Ela é humilhada das mais diferentes formas, né, além da violência sexual, e quando ela consegue então se restaurar de alguma forma, ela pratica a vingança, né? Daí esse conceito eu acho que fica um tanto distante da ideia da Final Girl, né? E nesses casos a gente tem filmes como A Vingança de Jennifer, né, que é um filme lá de 1973, se não me engano, né? Tem esse novo, né, que acho que é de 2015. É, então a gente tem alguns filmes nesse sentido. Ou aquele... que o Bill, que também acaba pegando um caminho nessa leva, embora não seja sobre estupro, né?
Aquele filme do Paul Verhoeven com a Isabelle Huppert também, o L, é outro que vai entrar na...
Ah, esse no, não...
Rape Revenge, mas é um Rape Revenge desviado, que é o que faz o filme ser mais interessante. Ela acaba tendo um relacionamento com o estuprador e tal. É um ótimo filme.
Não sei, é... Só pra, sei lá... Vamos tentar discutir a ideia da Final Girl, né?
Ok.
Porque eu compreendo mais como essa menina dos filmes de horror, que frequentemente é a virgem, e que ela é a última poupada dentro de toda a lógica moralista da narrativa, né? Quem acaba morrendo primeiro nos filmes de horror é a menina que já fez sexo, que é a mais, digamos assim, libidinosa do grupo, né? Aquela que usa drogas, aquela que, enfim... que teria todas as qualidades que uma mulher não pode ter de acordo com uma lógica machista.
A que é normal.
É.
A que é normal.
Aquela que é normal morre primeiro no cinema de jogo.
Todas essas mulheres morrem primeiro e aquela que então seria a mais digna, vamos colocar entre várias aspas, é aquela que consegue permanecer viva, né? E ela se torna então a Final Girl que precisa então impedir o mal de continuar existindo, daí...
Eu acho que a Alex não consegue ser, né, a Final Girl, embora ela tivesse os atributos, as qualidades para ser, né? Porque ela não vai conseguir passar por todo esse processo de vingança, né? Quem vai passar é o Marcos e o Pierre, e acaba não dando certo. Então, eu acho que ela não consegue. Eu gostaria que ela fosse, mas eu acho que ela não consegue, de fato.
Tem uma questão também sobre essa... Todo filme é sobre vingança, né? O filme inteiro é sobre vingança. E até tem algumas teorias narrativas, né, que dizem o seguinte, que a vingança ela não pode exceder a matéria vingada, né? Então, aquilo que é cometido por algum sujeito, enfim, o dano que é cometido, se ele for vingado, não pode ser excedido, senão você vai para o lado do mal, dentro dessa balança simbólica, né? O que é meio estranho, né? Porque a gente pensar como assim um crime vai ser vingado, olho por olho, dente por dente, né? Não existe esse tipo de lógica, mas na forma como a narratologia acaba sendo concebida, a gente tem muito disso, né? Então, se você vai um pouco para cima, você é o mal, né? A gente pode pensar em Sweeney Todd, né? Que acaba sendo um filme que joga com isso, né? O cara quer se vingar daquilo que fizeram contra ele, que ele foi desterrado, preso, ficaram com a família dele e tal. Ele retorna para se vingar, mas se vinga demais da conta, né? Ou mesmo o Conde de Monte Cristo também chega num ponto que a família diz, não, mas eu não reconheço mais você. Então, ele perde a família que ele está tentando recuperar por meio da vingança, né? Então, o filme acaba trabalhando aí, né? Nesse ponto também, né? E de uma forma, assim, bem provocadora em alguns aspectos, que é quem comete a maior vingança, ainda que errada, é o
Pierre, que é o filósofo.
Que é o filósofo. Eu vou tocar nesse ponto.
Tá bom.
Eu vou continuar. Claro. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre esse ponto da Final Girl?
Sim. Das características de a mulher mais libidinosa morrer primeiro, teoricamente o castelo leva pior. E a pessoa mais pura, que seria no caso um pouco mais, seria, pelo menos dentro do filme, acaba fazendo a vingança. Então,
mas não pode esquecer que ninguém faz a vingança, porque quem morre é o homem errado.
Sim.
Essa parte é fundamental.
É fundamental
na narrativa. Para mim, ela é uma das coisas mais importantes.
E esse conceito de Final Girl, você está aplicando ele ao Marcos
não,
também?
Não foi uma aplicação, foi só um posicionamento de filmagem. personagem. Ah, tá. O posicionamento de filmagem, ele continuou com as duas pessoas. A libidinosa, que acabou levando a pior, teve o braço quebrado, se não era o outro.
Tá.
E o outro, que teoricamente na cabeça dele estava vingando alguém.
Que era o mais legal. É, a ideia de que a vingança foge do controle aí, né?
Uhum.
Né?
Uhum.
Né? Eu acho que o Márcio estava falando sobre isso. É, ok. Bom, a Folha de São Paulo... Eu fui atrás da recepção, né, do filme, e eu acabei encontrando que a Folha de São Paulo publicou, no momento da estreia do filme, Irreversível no Brasil, crítica afirmando que a narrativa que transcorre de trás para frente começa com uma violência assustadora, a gente viu aqui, né? E termina com momentos de ternura sublime. Uma odisseia emocional exigente, mas compensadora. E por falar em odisseia, vocês perceberam, né? No final do filme, o espectador é convidado a pensar em Ultimate Trip. Vocês lembram? Estava no cartaz, né? Estava escrito. Ou seja, uma última viagem. Essa ideia é escrita num cartaz de 2001, A Space Odyssey, que é um filme do Stanley Kubrick, né? O cartaz que se encontra fixado na parede do quarto de Alex. É inevitável aqui não pensarmos em Alex de Laranja Mecânica, né? E seus atos violentos, estupro. Laranja Mecânica, que é a outra adaptação do Kubrick. É, o diretor, Gaspar Noé, parece querer fazer uma homenagem ao diretor e também lembrar que o mundo está cheio de violência com o tom distópico do filme de Kubrick, de 1971. 71, né, Marcos? Voltando à Folha de São Paulo, a crítica avisa que, indignados com a agressão aparentemente gratuita cometida contra seus sentidos, alguns espectadores podem se sentir tentados a deixar o cinema logo no início do filme. Na opinião da Folha, seria um engano. Não apenas porque o que vem a seguir vai apagar dois atos de violência repulsiva, mas também porque vai somar camadas de tristeza e horror que elevam o filme à condição de obra de arte. Eu diria que o que configuraria, eu gostaria de saber de vocês também, que o que configuraria o filme numa obra de arte seria a forma que o diretor resolveu contar a história, mais do que a violência, né? A história de trás para frente, mas de forma diferente como será contada a história de 21 gramas, que vai ser lançado um ano depois, né? Com Sean Penn, que são aquelas histórias paralelas que acabam se entrecruzando em um momento chave da trama. Ou como foi contada a história de Amnésia, que repetia um trecho de cada sequência para ajudar o público na compreensão da história. A forma como Noé conta aqui é diferente, a gente viu por blocos, né? Bom, Irreversível começa com os créditos finais, praticamente impossível de ler, porque todas as letras N, R, E vêm invertidas, né? Noé, que escreveu, dirigiu e editou o filme, além de operar a câmera, que mergulha e se leva o tempo todo, quer que saibamos que a história começa no fim de uma noite infernal e avança para o início da noite. E para que saibamos isso, ao final desses mergulhos e elevações da câmera, ele sempre aponta para o céu, para o chão, né? Ok. O longa-metragem é composto de cerca de uma dúzia de tomadas longas e intensas, né? Cada uma das quais avança do começo ao fim. Mas esses blocos são encadeados em ordem cronológica inversa. A meu ver, Noé demonstra uma paixão pelo controle do tempo ao decidir contar a história em blocos de tempo do fim ao começo. Né? Isso me chamou bastante a atenção, além, claro, né, do estupro.
Eu gosto muito da premissa do filme, que é o tempo destrói tudo,
tempo,
né?
Destrói
desde
tudo.
O início.
E que vai voltar no final, né?
Uhum.
E que vai voltar. Outra coisa também, vocês lembram que no início do filme, quando eu não sei qual dos dois comenta, né, naquela conversa, aquele lugar horroroso, com aquele cara que já estuprou, dormiu com a filha, né?
Dormiu com a filha.
É. Um deles faz o comentário, né? O tempo destrói tudo. Eu fico pensando, né? Acho que é o outro que faz.
É o que não dormiu com a filha.
É o que não dormiu com a filha. Né? É um filósofo ali, né? E isso vai voltar depois. Eu não me lembro exatamente como.
Ele vem escrito depois das luzes estroboscópicas.
Ah,
a última coisa que acontece no filme é essa frase escrita.
É isso aí. É, então, essa ideia do tempo também corrompendo, né, as pessoas, o tempo que é irreversível, o caminho que você toma que não dá para voltar atrás, é muito legal, né? Depois eu gostaria de ouvir de vocês também. Bom, voltando aos blocos de tempo, né? Depois que um homem, numa sala sórdida, afirma que o tempo destrói tudo, a câmera mergulha para a rua, à noite, onde um homem atordoado, com o braço quebrado, chamado Marcos, está sendo carregado para fora de um clube de sadomasoquismo gay, chamado Rectum, numa maca. Aliás, tudo é muito... as referências são muito rápidas, né? O nome do clube, ou também quando a Alex tem um sonho de estar entrando no túnel vermelho. Depois tem um outro momento também que... Então, a gente... parece que ela deveria saber, né? Ou todos deveriam saber o que vai acontecer, mas não estão dando bola, né?
É, tá no diálogo deles, né? Que justamente o Pierre tira sarro dela porque parece que ela não é uma leitora, né? Parece que quando eles namoravam ela não era uma leitora. Então ela diz, estou lendo um livro. Eu falo, oh, meu Deus, isso é uma coisa... Então já é uma coisa que é marcante. Né? Exato, é uma coisa marcante. Ela está lendo um livro. E o livro que ela decidiu ler é um livro que diz que o tempo já aconteceu e a gente sabe que o tempo aconteceu por causa de sonhos premonitórios. Então ela tem um sonho com um corredor vermelho. Então, tipo, é essa é o foreshadowing, só que o foreshadowing acontece depois do que o que aconteceu já aconteceu. É maravilhoso.
É maravilhosa a história, né?
E o Marcos diz que tem um problema no braço. O braço tá
esquisito. O braço tá dormente, né? Uhum. Quando eles acordam. Ele não. É verdade. Voltando às sequências, né? A sequência seguinte mostra Pierre e Marcos entrando no clube. Nervoso e colérico, Marcos aborda os clientes do clube que gemem e gruem. E isso eu achei demais. Enquanto a câmera o acompanha, passando por uma sequência interminável de pequenos compartimentos que lembram masmorras. Marcos pergunta às pessoas se viram um determinado homem. Ele é muito chato, né? E está claro que busca vingança. Mas um clube de sadomasoquismo não é um lugar mais indicado para se irritar a clientela e as coisas degeneram de maneira chocante. Continuando com a progressão invertida, Pierre e Marcos são vistos buscando as informações que os levarão ao Rectum. A causa justificada da fúria de Marcos, sua relação com Pierre e as relações de ambos com a belíssima Alex, se tornam cada vez mais claras depois que Alex entra numa passagem subterrânea para pedestres, 42 minutos depois de iniciar o filme. Eu já estou terminando, tá? O trabalho de câmera é fluido, o som é perfeito. Motivados pelo desafio das tomadas longas, os atores que improvisaram a maior parte do seu trabalho, né, disse a partir de um roteiro de apenas 4 páginas, acreditam nisso? São fantásticos. O impacto cumulativo funciona bem como narrativa. O filme, então, a meu ver, pode ser discutido em termos de pertencimento ao filme Gore, né, que é esse filme de sangue e tripas, né, de violência, e portanto eles se alinhariam aos filmes americanos em relação a isso e ao tema, né, de vingança, violência, e em relação à escolha do diretor sobre a forma de contar a história, tornando-o um autor, um auteur, né. Eu, particularmente, achei que a forma como ele contou é o que deixa o filme mais interessante. Eu gostaria de saber de vocês também, né? É isso, se vocês acham que é isso aí ou a violência, né?
Eu acho que...
Você não falou nada, também estava me segurando. Que filme machista do Coral! Desculpa, gente, porque eu estava falando.
Esse filme é muito machista.
É.
Assim,
eu não queria...
Ele é extremamente machista.
Tudo que existe nesse filme em relação ao homem é da masculinidade tóxica, é como o homem se autorrepresenta na sociedade, assim, do tipo, tratar as mulheres como objetos, como produtos que pertencem a eles, produtos simbólicos, o quanto eles se veem nesse dever primitivo de vingança e tudo mais...
comer todo mundo, um arco.
Aquele discurso que parece inocente, né? De, ah, como você dá prazer pra ela? Uhum. Nossa, é repugnante. Uhum. Ainda mais vindo do... não sei o que...
É o filósofo que tá pisturado.
Ah, como que eu não consegui dar prazer pra você? Eu sou do tipo, eu sou um homem. Como que eu não consegui dar prazer pra uma mulher? Eu me esforçava tanto ali, né? E os caras depois, ah, você tem que vingar sua hombridade. Onde tá a sua hombridade? Uhum. Daí todo esse rebaixamento dos LGBTs, como o colega ali frisou, né, no sentido sempre que todos estão se xingando de veados ou xingando os veados.
Eu acho que esse machismo, por ser tão explícito, na minha opinião, ele é exacerbadamente explícito, ele está dentro do que eu considero ser tipo, a tese do filme. Assim. Bom, eu fiz rascunhos, porque o Márcio disse que a gente tem que escrever depois e para publicação, então eu já comecei a rascunhar alguma coisa, mas normalmente quando eu estou falando eu não gosto de estar muito estrito lendo certinho, então se vocês quiserem me interromper e quiser falar alguma coisa, por favor falem, porque isso aqui é bem uma fala mesmo, não é um texto, apesar de ser um texto. Eu sou crítico de arte e psicanalista, são as duas funções, apesar de eu não trabalhar com clínica, eu estudei psicanálise para isso e desisti. E aconteceu que eu uno muito nas leituras que eu faço a ética psicanalítica. Aliás, eu vivo numa ética psicanalítica. E, ao mesmo tempo, um dos autores que eu acho mais sensacionais que existiu é o Walter Benjamin. E eu realmente acho que esse é um filme benjaminiano, assim, eu acho que tem algo de benjaminiano que o Gaspar Noé faz aqui nessa obra. Eu vou tentar dizer porquê, né? Bom, o filme de Noé é um filme que fica bastante difícil de não recorrer, de verdade, é uma chave de leitura benjaminiana de modo geral. Seria uma ingenuidade contra a qual eu acho que estamos todos vacinados aqui, tentar ler Gaspar de uma forma tradicional e linear, já que o próprio filme se propõe a quebrar com isso. A obra dele não se presta a isso. Não é um cineasta da tensão. E nesse sentido é, assim como eu, um benjaminiano. As propostas estéticas dos filmes de Noé não são necessariamente propostas complicadas, mas são sim propostas que vêm para complicar. São propostas complicantes, assim como são propostas implicantes, como, aliás, o Marcos era. Assistir um filme de Noé é ser implicado nele. E dessa forma, ter o seu reino simbólico, o mundinho de significantes que resolvemos organizar em volta de nós mesmos, completamente fraturado. Como o braço do Marcos, na segunda cena da obra que nos cabe falar hoje. Digo isso porque o que as obras de Noé vêm para complicar é a nossa própria linguagem, nosso desejo, e a forma como lidamos com o liame entre os dois. O que nos traz novamente para a filmação primeira. Não é possível ler Noé de uma maneira tradicional. Ele não se presta a isso. Para a leitura de Reversível, que me proponho fazer agora, eu pensei numa chave de leitura tripartida. É uma chave de leitura desviada, ao mesmo tempo que tensionada, como mandam a ética psicanalítica e a proposta intelectual de Walter Benjamin. Ela está em três divisões que eu pensei em colocar para vocês. A primeira eu intitulei de poluição estética. A segunda, a violência do real. E a terceira, câmera vórtice. Em 1936, Walter Benjamin escreveu um de seus mais célebres textos, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Esse texto em particular de Benjamin serviu como pedra de toque de algumas leituras bastante interessantes. E uma das que eu acho mais interessantes é a que Susan Buck-Morse coloca em jogo em seu texto Estética e Anestética. Nesse belíssimo e suma importância ensaio, Buck-Morse começa relembrando o alerta de Benjamin ao final de seu ensaio sobre a obra de arte, em que ele dizia que, contra a estetização da política fascista, o comunismo propunha a politização da arte. Buck-Morse nos diz que, então, com certeza, Benjamin deve querer dizer mais do que meramente fazer da cultura um veículo da propaganda comunista. Para a filósofa, Benjamin exigia mais da arte. Uma tarefa muito mais difícil, que seria desfazer a alienação do sensório corporal,
restaurar a força instintiva dos sentidos corporais humanos em prol da autopreservação da humanidade. Olha que bonito, é uma frase muito bonita. E fazê-lo não evitando as novas tecnologias, mas perpassando-as. Então, nesse sentido, a gente pode pensar numa lógica do Guy Debord com a sociedade do espetáculo. O que a Buck Morris propõe aqui é que nós tenhamos uma obra que, no jogo com as novas tecnologias, quebre com uma noção de anestesia geral que a gente tem na sociedade. Então a gente pode pensar e tentar contrapor o próprio irreversível e as reações que ele invariavelmente causa, como por exemplo levantar e sair, com um Vingadores, por exemplo, ou um que eu gosto muito de falar, o 007, porque teve uma entrevista do Daniel Craig antes dele assinar o contrato para fazer o próximo. Ele tinha acabado de fazer o último 007, e daí ele foi dar uma entrevista e falou assim: eu prefiro cortar meus pulsos do que fazer mais um desses filmes. Bom. Eles ofereceram um caminhão de dinheiro, ele falou e foi fazer, não tem problema. Mas cortar os pulsos, alguns milhões de dólares, dá mesmo. Mas a questão é que enquanto ele estava puto com a obra, ele deu uma entrevista e ele falou assim: bom, é porque esses filmes são enfadonhos, né? Você chega lá, você fala algumas falas, na hora da edição eles explodem uma coisa a cada 20 minutos e deu, você tem o filme do 007. E é justamente isso, né? Não dá pra gente discordar do Daniel Craig, porque a lógica de um filme, e daí a gente pode pensar mainstream, um filme de massa, ou um filme que seja esse filme anestesiante na perspectiva da Susan Buck Morris, é uma lógica do não pensamento. Justamente chegar, sentar, assistir e esquecer. E por isso você não tem ninguém que vai dizer que um filme dos Vingadores tem uma ótima fotografia, até porque toda a fotografia do filme dos Vingadores é feita na pós-produção. Você não tem uma trilha sonora marcante, até porque a trilha sonora também é toda igual. E ninguém, depois de 2 meses, vai conseguir te dizer diferencialmente qual filme que ele viu 2 meses atrás dos Vingadores. São todos meio que a mesma coisa. Eles se amassam, porque eles não se propõem como peças pensativas. Isso não quer dizer que o leitor não pode pensar sobre. Pode e faz. Mas isso não é exatamente aquilo que está colocado em jogo.
Você esqueceu do combo, né? Uhum. Do combo, da pipoca. Do
tem o combo.
Eu estava lembrando muito da perspectiva do Anton Arthaud, né? Com o Teatro da Crueldade. Né? O quanto ele se posiciona numa ideia político-estética que também é de oferecer algo a mais do que um teatro que seria burguês, né? Uhum. Nesse sentido de o teatro burguês é, nas palavras dele, digestível, né? Então você consome teatro... Depois você sai da sala, vai lá tomar chá e comer biscoitos. Isso. E passou, tá tudo bem, você não tem sobre o que pensar, né? Exatamente. Foi um momento de entretenimento. Então, quando ele propõe esse teatro da crueldade, que tem a violência simbólica ou física acontecendo, a perspectiva que ele queria adotar é que as pessoas pudessem ter um tempo de parada para refletir sobre as questões que estavam lá. Né?
Toda vez que eu falo sobre essa distinção, eu justamente falo eu traço, e daí isso sou eu, uma escolha particular, uma distinção marcada entre entretenimento e arte. E claro que isso é sempre problemático, porque toda vez que você vai entrar nessa categoria, você vai ter a pergunta seguinte: tá, e o que é arte? Essa resposta não existe. Mas a questão é que eu sei que é entretenimento. Entretenimento, e é uma coisa que eu gosto de colocar em jogo, assim, todo entretenimento tem pesquisa de mercado. E essa, você com certeza, se você colocasse um pesquisador de mercado para o Gaspar Noé em Irreversível, a primeira coisa que o pesquisador de mercado falaria é: ele não faz essa merda. Vai dar errado. As pessoas vão sair no lançamento, ninguém quer assistir isso. Mano, tem uma cena de 9 minutos de estupro, corta isso daí, põe, sei lá, 12 segundos, só pra dar a sugestão. Conta na próxima cena numa linha de diálogo, não precisa mostrar por 9 minutos, cara. E Vingadores não, Vingadores tem uma pesquisa de mercado. Se começa a dar errado, eles mudam, as piadas mudam, não tem sangue. Esses dias eu fiz uma coisa meio masoquista de guilty pleasure que eu tenho. Eu descobri que os contratos dos atores da Disney, que estão na Marvel, eles definem a dieta do ator, e eles também têm uma cláusula de multa que o ator não pode ser pego fumando.
É.
Então, assim, se ele fuma, ele fuma só em casa, escondido. Porque se alguém tirar uma foto dele na rua fumando, ele recebe uma multa, tipo, muito cara. Porque você não pode estar relacionado à Disney e ser um fumante. Isso não pode acontecer, apesar do Robert Downey Jr. ter sido o cara mais porra louca de Hollywood por muitos anos. Então, é mais ou menos nesse lugar. Porque é também uma anestesia. Porque, assim, não é porque ninguém vê que eles fumam que eles não fumam, né? Mas é uma forma de formatar imagens, que não é justamente do que se trata o filme do Gaspar Noé. Voltando sobre Book Morris. Book Morris vai diferenciar uma proposição, que seria a proposição do entretenimento anestética, de uma proposição sinestésica. Se quisermos pensar um exemplo de obra sinestésica, uma obra que coloca à disposição experiências sensoriais, talvez o melhor exemplo esteja na obra de Gaspar Noé, na qual Irreversível talvez tenha sido pelo menos o trabalho mais famoso, embora eu acho que não seja o melhor. Eu acho que Clímax foi o último filme que ele lançou, é bem melhor que Irreversível, que tem mais questões que ele elabora, é também uma obra muito sensorial, bem desagradável e bem feita. Mas é justamente essa questão. Se você quer um exemplo de obra sinestésica, o Gaspar vai dar pra gente. Tudo nesse filme é feito de forma a perturbar e desconfortar o espectador. A primeira cena com que nos deparamos, depois de créditos que sobem de trás para frente, inclinados, é a de um debate que a priori não tem nada a ver com a história, entre dois senhores conversando sobre o fim de suas vidas. Entenderemos depois que esse debate não acontece apenas para frustrar o espectador, mas esse com certeza é um dos objetivos. Noé estabelece nesse filme um jogo de câmera completamente errático, principalmente nas primeiras cenas, que denotam o fim da história. Aqui pensando com anestesia também, já fazendo um saltinho um pouco à frente, tem duas chaves de leitura para esse movimento errático da câmera. Uma é a que eu vou mergulhar aqui, mas a outra a gente pode pensar que é a cocaína que o Marcos cheira. O Marcos cheira com muita cocaína na festa e a câmera começa a ficar louca. Né? Mas eu mergulho em outra perspectiva. As cores são fortes e piscam na cara do leitor, como se convidando-nos a um ataque epilético. A epítome disso é o fim do filme. Os sons repetidos em frequências limítrofes, ou muito graves, ou muito agudos, e sempre em uma repetição constante, também aparecem como formas de distúrbios. Sinestesicamente, o filme avisa o espectador para sair da sala. Quem não o faz, se encontra com uma narrativa que não tem a menor pena de ser violenta, mas que, mais do que isso, faz de tudo para ter uma reação. A obra de Noé é feita para revoltar, não é agradável. Nenhum de seus filmes tem objetivo de ser. Todos eles têm necessidade de tensionar o espectador ao máximo. Em Clímax, você realmente não consegue desforçar o teu corpo. É uma coisa horripilante. Principalmente em Clímax, ele faz um jogo de cores. E ele começa com o azul, ele passa pro verde e ele vai pro vermelho. Quando ele usa a fotografia vermelha, aquilo é desesperador. Nossa. Vamos pra segunda parte.
Quer falar sobre Clímax? temos uma divergência ali.
Ah, tá, entendi. 2. A violência do real. Logo no debate inicial, um dos senhores fala que não podemos esquecer do prazer e da alegria. Talvez a categoria de jouissance de Lacan seja justamente a mais interessante para pensarmos que está em jogo no gozo desse filme. O gozo lacaniano tem a ver com aquilo de desejo que se apresenta no sujeito, aquilo de real que escapa, o que Lacan vai chamar de objeto A. Dessa forma, não há no gozo um prazer explícito, né? A alegria que o senhor queria, mas sim um prazer opaco, é essa a palavra que o Lacan vai usar. O prazer de atravessar a angústia do real em direção ao próprio desejo. Pensando desse ponto de vista, o que Noé faz aqui, ao colocar em jogo o seu desejo em uma obra desenhada para perturbar o espectador, É o que o Ralph Foster, partindo do dadaísta Hugo Ball, percebe em alguns elementos da arte contemporânea, e que era uma estratégia de desativação política do dadaísmo de Zurich, chamada exacerbação mimética. A exacerbação mimética consiste em uma hipertrofia sensorial de modo a colocar a ver as fraturas na ordem simbólica. Quem usava muito desse tipo de proposta era o Max Ernst, com as suas propostas de explosão do corpo, e as fotografias do Ernst são maravilhosas, quando ele ainda era dadaísta antes do surrealismo. Isso aí que eu acabei de chamar de exacerbação mimética é o que também o professor Raul Antelo, da nossa casa aqui, chamou em 1998 num textinho chamado Volver por uma Ruptura Imanente, de Ruptura Imanente. O filme de Noé nos perturba não porque o que ele faz é horroroso, mas porque o horroroso que ele faz ver acontece simultaneamente ao nosso horror na tela, no mundo lá fora. Coisa que o personagem do gangster nos apresenta no filme quando menciona para Marcos que nunca pensamos que isso vai acontecer conosco. A exacerbação mimética é uma forma da obra tocar o real e, assim, fazer o espectador tocá-lo também. Não é bonito, mas é talvez uma estratégia possível para mobilizar uma metamorfose política, como queria Benjamin e como queriam os dadaístas.
Posso fazer uma observação? Tem uma questão muito interessante do campo também da estética, da filosofia, que fala a respeito da... faz oposições entre tipos de arte, né? A literatura é um tipo de arte, o cinema é outro tipo de arte, né? E a literatura, ela precisaria muito do imaginário mais ativo do leitor, né? Para poder criar as imagens, né? Então, cada um de nós teríamos nossos limites para o imaginário, né? Então, de repente, lá, imaginar uma cena de violência, nós temos, opa, determinado limite. Conseguimos mais ou menos cogitá-la, mas como nunca estivemos tão próximos daquilo, é sempre uma fantasia que tem traços inferiores àquilo que realmente é.
Mais diluída.
No caso do filme, a imagem está pronta. Não há muito espaço para a imaginação, né? Então, você precisa engolir aquilo que está diante de você. Então esse filme se torna mais perturbador ainda, porque se no imaginário feminino já existe sempre essa possibilidade de violência existir, né, e essa violência é sempre só imaginada, muito como no lampejo, como algo que não se quer sequer pensar na existência dela, há uma carga talvez até de sadismo em relação ao nosso imaginário, em relação às nossas capacidades emocionais, de sermos colocados diante de uma cena de 9 minutos. Sim. De violência sexual.
Posso, né? Só rapidinho?
Claro.
É que quando você falou que filme machista, é interessante que agora que eu vi, já é até a terceira vez que eu vejo esse filme, mas eu nunca vi com outras pessoas junto, porque parece que dá um abalo maior, assim. Mas o que eu achei interessante é que, às vezes, as críticas se focaram tanto na cena de estupro que as pessoas não percebem o que está sendo falado durante o filme inteiro. Uhum. Essa coisa de estar o tempo todo chamando os caras de viado, ou de seu bichinha, seu não sei o que tal, e ao mesmo tempo de o poeta, o filósofo que a gente fica achando, ah, é o filósofo, não sei o que tal, ele é o racional, e depois tu descobre que ele é mais irracional porque é ele que fica com aquela palhaçada de, ah, mas eu não conseguia te satisfazer. Ele tá falando não só daquela cena do estupro, ele tá falando de como a sociedade construiu a cultura de estupro, que é esse cara o tempo todo falando, ah, mas eu não consegui te satisfazer, ou então chamando, ah, o cara diminuindo um cara, e você quer diminuir o cara, você chama o cara de bicha. O tempo todo é essa construção, como essa cena fica no meio de uma coisa que está sendo construída ao redor. O cara que é machão, que está com a namorada, mas está pegando ao redor. Sim. Ele poderia ter sido um estuprador também. Sim. Mas aconteceu com ele primeiro. E aí o que, que ele faz? O machão tem que ir lá se vingar.
Sim.
E ainda se vinga errado. Como a gente conversa, sabe?
Tô terminando, gente.
Não, desculpe.
Por fim, muito desse filme pode ser dito a partir de como Noé decidiu filmá-lo. Já falei sobre os movimentos erráticos e como forma de poluir a estética, como forma de fazer sentir enjoo, como mobilização de alerta. Mas não são apenas movimentos que chamam atenção. Noé escolhe com muito cuidado os momentos em que vai deixar a câmera parada. Uhum. A câmera de Noé para em poucas cenas, todas elas antes, depois do estupro. Duas mais uma delas, para mim, são dignas de nota. A primeira é a mais uma. E eu chamo ela de mais uma e não de terceira, pois ela não é realmente parada. Mas ela merece uma atenção. É a cena em que Pierre amassa a cabeça da pessoa que ele achava que era Tiana, violentamente, no clube, de forma brutal, com um extintor de incêndio, que é muito propício, né? Pois o cara que colocara fogo na sua vida, que matara para todos os efeitos a sua amada, agora tinha o rosto destroçado por um extintor de incêndio. Mas não era ele. Noé nos permite apreciar essa cena sem muitos movimentos bruscos, o que é bastante incomum nessas cenas depois do estupro. Porque normalmente, depois da cena do estupro, o que ele faz é fazer a câmera estar a todos os lugares. Ela está o tempo inteiro confusa, ela está te jogando para todo canto.
O depois que é antes, não é?
É o depois que isso. É, tá. Exato. E a questão é que nessa cena específica em que ele está amassando, a câmera só faz o movimento do extintor. O extintor vai para cima, a câmera vai para cima, o extintor vai para baixo, a câmera vai para baixo. Mas é, por isso eu chamo ela de mais um, porque a câmera ainda está se mexendo, mas não tanto. E isso, eu penso, é uma sutileza do nosso autor. O momento definitivo em que a câmera para é o momento mais perturbador do filme. O momento que fica mais perturbador por Noé permitir que ele aconteça em silêncio. O movimento de câmera parado é análogo ao homem que desce no corredor subterrâneo, presencia o crime e, ao invés de ajudar, volta para a terra como se não fosse nada. Então, Noé se coloca no filme ali, o cara aparecendo, vendo e voltando, enquanto a câmera observa ele paradinha, de baixo.
Só um parênteses, sim, que também tem uma cena muito perversa, mas não é um filme que também acaba lidando com estupro, que é o do Theodoros Angelopoulos. Paisagem na neblina. Né? São duas crianças que decidem buscar o pai, a menina mais velha e o menino mais novo. Né?
Aliás, outro diretor perturbador.
Ela acaba sendo estuprada por um caminhoneiro com quem pega carona, e a gente tem bem uma cena desse tipo, assim. Uhum. O caminhão parado na beira da estrada e de repente um carro para lá adiante. A gente fica sempre na expectativa de que uma ajuda vai existir. Uhum. E ela não existe.
Não, não existe.
Né? Igual nessa cena, né? Só pra gente fazer paralelos.
É a terceira vez que eu vejo o filme. A segunda vez ela já me passou a mesma coisa, mas assim, as tomadas de câmera, o movimento, o giro, ou no final, começo, quando a câmera para, todas elas me passam a sensação do Vicente Cassano. Quando ela está sendo estuprada, ele não se encontra. E todos os momentos que ele se encontra, ou a câmera gira, ou a câmera cai. Quando ele agride a pessoa que está acompanhando, que estava agredindo o Vicente Cassano, o Vicente Cassano está deitado de bruço com uma câmera. E ele tenta levantar o braço para impedir que ele mate a pessoa. E a câmera levanta junto com ele. Posso estar errado. Mas a sensação que eu tive no filme é que o sentimento e talvez a noção de fora de realidade do Vicente Cassel, por raiva, por droga ou por qualquer coisa, seja exatamente o que a câmera me passou.
Pode ser, é uma possibilidade. Uhum. Eu acho que tem alguns momentos em que a câmera está se mexendo que ele não se encontra mesmo. É, pode ser.
Por um lado, lembra Enter the Void, né? Não sei se você já assistiu. Uhum. Que também acompanha a viagem alucinante do sujeito, uhum, que está lá também com o Livro dos Mortos, né? Toda a filosofia tibetana.
Mas a segunda, ela foi muito nítida. Eu acho... hoje eu tive ela de novo.
Eu acho confuso porque, assim, quando Noé escolhe usar uma câmera subjetiva, ele escolhe o Pierre. Porque a segunda cena, né, a cena em que eles entram no Rectum, ele se coloca no lugar do Pierre, então ele está indo atrás do Marcos, né? Então, tipo, e eu pensei mais nesse... Porque pra mim a câmera é o autor. Pra mim, o autor narrador, vamos colocar mais um... Brás Cubas, né? Pra mim, é quando não é se colocando nesse filme. Pra mim, a câmera é isso. Tanto que o título do texto que vai sair é Câmera Sinestésica, Exacerbação Mimética na Obra de Gaspar Noé. Porque não é só nesse que a câmera é o autor. Eu acho que na obra do Noé, ele é um maravilhoso, muito sabe trabalhar, mas um voyeur, sempre. Uhum. Ele é sempre um voyeur. Ele está sempre observando aquilo e ele gosta de entrar e se meter na vida. Em Love, isso para mim é nítido, assim, grandioso. Tem uma cena que um cara senta na banheira, né, ele vai tomar lá o comprimido de oxicontin dele para ele começar a viajar, e o Noé vai e se coloca do outro lado dele, como que dentro da banheira, tipo, encarando caras. Eu acho que tem por isso... Talvez a minha leitura não foi na tua, por eu já ter essa ideia de que ele está sempre ali, presente.
E a minha sensação, mesmo quando ele assume a pessoa do Pierre, é dar o foco na sensação do Vicente Cassano.
Sim, sim. Eu concordo contigo que tem muito disso. Assim, tanto que eu falei o negócio da cocaína.
Que a hora que ele entra no clube Sado, praticamente não existe imagem. Tem poucos momentos de foco, e ele faz questão de não dar foco nas coisas, ele faz questão de borrar os momentos exatamente para ter essa sensação.
Concordo.
Porém, na violência, você consegue ver.
Tanto que o pensamento da cocaína ia mais ou menos nessa mesma linha. Bom, vamos de novo. Gaspar, não, é como se não fosse nada, né? Gaspar sabe disso, por isso que ele deixa a câmera parada. Ele já nos havia avisado que, era para irmos embora, e dois, a violência brutal não seria deslocada. Antes de falar do terceiro momento em que a câmera para, gostaria de me deter nesses dois primeiros, pois eles são uma e a mesma coisa. As duas cenas constituem uma linha direta entre uma e outra. A primeira cena, estou falando de cena então na ordem do filme, tá, gente? A primeira cena não existiria, não fosse a segunda cena. E nas duas cenas, a violência, que lembremos, é real e acontece no mundo lá fora, atinge um ápice de crueldade humana. De um lado, como vingança, ainda que da pessoa errada, do outro, como sadismo. O que me parece aparecer em jogo aqui é que a câmera nos conta que esses movimentos de violência funcionam como o pulsar de um vórtice. O estupro é o gatilho do frenesi da câmera. Antes dessa cena, a gente quase não conseguia perceber o que acontecia, porque a câmera era muito errática. Depois dessa cena, que a gente vai para trás no filme, a câmera fica quase que uma câmera tradicional, só de um voyeur sutil, observando cenas, nos contando da estupidez machista do filme, como se rindo da cara dessas pessoas, dizendo, eu tô vendo o que vocês estão fazendo, eu tô contando para as pessoas o que vocês estão fazendo. Mas isso é só depois. Pulsar do vórtice. A câmera não precisa se mexer na segunda cena, pois a violência retratada já vai mobilizá-la de uma cena para outra. A partir do momento que o estupro acontece, a cena de assassinato tem que acontecer. É isso que ele está nos dizendo. Nesse sentido, o comentário do filme é, na minha humilde opinião, ainda mais profundo, pois não mobiliza uma superioridade moral. Vai mais fundo, já que o grande vilão do filme é a própria pulsão violenta, sociedade do estupro, e esse lugar em que a gente está inserido, em que nós nos revoltamos seletivamente. Gosto sempre de trazer um exemplo que é bastante desagradável, mas eu acho importante. Em abril de 2017, o mundo se revoltou porque na Chechênia estavam tendo campos de concentração para homossexuais, sendo que a desculpa oficial do governo da Chechênia é que isso não podia acontecer porque não existiam homossexuais na Chechênia. Então, todo mundo se revoltou porque isso foi publicizado. Durante uma semana, teve carta para a ONU, teve grandes líderes públicos falando sobre, blá, 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 em abril. Eu estava dando aula para um pré-vestibular nessa época, e eu falei sobre isso em abril. Em novembro, eu fui fazer uma revisão do ano, né, e eu fui pesquisar isso de novo. Ainda estava acontecendo. Nada tinha mudado. O que tinha mudado é que ninguém mais prestava atenção. Ninguém mais. Porque o nosso attention span para indignação, ele é exatamente como a nossa timeline do Facebook. Depois que dá o F5 e a gente não acha mais o negócio, a revolta vai embora. Então é um negócio de, ai meu Deus, isso é horrível, peraí, tem que ler depois. Nunca mais vai ler e nunca vai se revoltar. Então, pra mim, o vilão desse filme é a violência dentro desse contexto de anestesia. De uma forma muito deturpada, desviada ao extremo, Irreversível é um filme utópico. Um filme que propõe denotar a estruturalidade da violência social humana. Essa proposta utópica do filme nos leva ao terceiro momento estático da câmera, quando Alex observa o teste de gravidez. Uhum. Naquele momento, nós sabemos de seu destino. Ela não. E existe a possibilidade de um futuro belo, bucólico, sem violência, futuro esse que aparece na cena consecutiva, logo antes da câmera começar a girar em vórtice, naquele lugar bucólico e lindo, o parque com crianças, é tudo maravilhoso. A frase que fecha o filme é então propícia ao extremo. O tempo destrói tudo. Se a câmera não entrasse no vórtice do tempo, se ela congelasse, talvez Alex tivesse seu futuro de paz. A obra de Noé nos propõe romper imanentemente com o próprio tempo e fazer com que, se o tempo destrói tudo, ele destrua também o ciclo social de violência sem fim. Mas isso só acontece se nós não estivermos anestesiados e conseguimos nos mexer. E é para isso que esse filme existe.
Legal.
Bem, vamos abrir também para conversa com o público, para ver as suas opiniões, suas reações, suas inquietações. Eu, enfim, puxando a conversa da Renata para a mesa, né, acho que foi a segunda vez que assisti, não, terceira vez que já assisti o filme. Acho que foi a vez que eu mais senti incômodo, mais do que todas as outras vezes, não que eu não tivesse sentido antes, mas acho que agora se tornou mais evidente a origem do meu incômodo, né, de saber o quanto existe uma camada de construção narrativa ali que está em cima dessa ideia de um regime político que está sendo atacado. Esse regime político é a construção da heterossexualidade e a construção especialmente da masculinidade, né? Uhum. Como que essa masculinidade é construída e como que ela ordena todo o universo da violência, né? Então, não é a violência em si, talvez, que me incomodou mais, mas saber que a origem da violência está na organização social como ela é e como nós assumimos como algo natural, né? Então, todas essas discussões que nós temos hoje sobre a ideologia de gênero, né, não da forma como o governo se apropria, mas da ideia da ideologia de gênero que está projetada em nossos corpos, que nos educa a nos comportarmos de determinada forma, se somos homens ou se somos mulheres, esse tipo de violência é que constrói todas as outras formas de relações sociais, né? Então, o filme foca-se muito nessa construção desse tipo de homem, né? Esse é o homem comum. Esses homens que estão ali são os homens comuns com os quais a gente lida o tempo todo, né? Então acho que isso que mais me provocou incômodo dentro de tudo, né? De saber que estamos rodeados por essas pessoas, né? Pelo menos pela a ideologia que é projetada nesses sujeitos e que os coloca nessa posição.
Inclusive a cumplicidade masculina, porque a primeira parte do filme, que são aqueles senhores conversando, o que está acontecendo ali? É um falando, ah, eu fui preso porque eu transei com a minha filha. E o outro não se revolta, o outro, ah, é a vida. sabe? É o tempo de destrói tudo. Ele simplesmente, tá, beleza. Continuamos conversando na broderagem. Não existe uma revolta. Existe uma revolta da gente que está assistindo, mas não existe uma revolta entre os dois. Aconteceu, ela era tão linda.
E parece esqueci o nome. O Márcio, Alente, estava falando que parece que a gente ficou anestesiado, né? Porque ele usa essa conversa que é boba para passar para a próxima cena. Vocês lembram? Porque ele fala, que barulho é esse? E daí a gente vai lá para o Hecton, né? E a cena final da saída do Marcos na maca, né? Parece que ele está mostrando para a gente mesmo assim, tá vendo o mundo que a gente está vivendo? Que a gente fala de coisa séria dessa forma e a gente não está prestando atenção realmente no que está acontecendo, né?
E é esse voyeurismo, né? Porque você é como se ele fosse uma mosquinha no quarto de dois babacas.
Sim.
São dois completos escrotos, que pra mim eles dão a veia desse filme exacerbado.
Não, exatamente.
Porque é justamente a frase que ele fala que aparece no final, e eles são a masculinidade tóxica. Só que eles são o Marcos e o Pierre, só que velhos, sem passarem por esse problema do negócio no meio.
Eu te juro que eu não lembrava qual era o que eles conversavam, e eu quase pensei que era o Marcos e o Pierre. E aí depois que ele fala da filha, que eu, não é, mas... Mas é o Marcos e o Pierre.
Que mas é exato, é. É isso que ele tá dizendo pra gente, assim. Porque, a bem da verdade, o Marcos e o Pierre, eles são dois homens. Eu diria que não são nem dois homens, eles são dois machos.
É.
Né? Porque eles se colocam numa lógica, entrando na psicanálise, numa lógica de gozo fálico só. É só isso que eles querem, é o gozo pelo gozo. E que Lacan dizia que existia o gozo feminino, era o gozo místico, né? Que é um gozo que não necessariamente é só da mulher. Ele é um gozo justamente que se coloca, eu diria, para além do patriarcado, para além de uma estrutura fechada em que existe o falo como centro e o controle. E não é para isso que a nossa sociedade se inclina, e não é para isso que esses homens desse filme se inclinam, tanto que chamam de viado o tempo inteiro, como se isso tivesse algum valor de ofensividade. Sabe? Como se fosse realmente uma coisa ofensiva. Falam isso dentro de um clube homoafetivo, né? Então, seu viado... Tá, sou. E aí? Sabe? Não era disso que se tratava. Pelo menos não deveria ser disso que se tratava. Mas pra eles eram, porque era essa mente machista.
É bem...
Todo o processo, vocês comentam de como a gente fica anestesiado e a forma dele... A imagem leva a gente a isso, que é a falta de corte. A gente não respira durante esse ano.
Mas eu acho que a forma dele de filmar, ela leva a gente pro contrário, ela leva a gente pra sentir. Porque é uma. Tipo, é exatamente. Aliás, é a tese do que eu tava dizendo. Porque é exatamente te deixar o tempo inteiro me. Caralho! Por quê?
De alguma forma, como ela falou, é a forma que te anestesia. Ela não deixa tu soltar nenhuma emoção. Tu vai engolindo aquilo e por mais que tu vai ficando cada vez mais contraído. Se pressiona dentro daquilo.
Então, mas o jogo pra mim é que ela não faz anestesia, porque esse é um filme que nos faz conversar sobre ele. Esse é um filme que escreve no simbólico. Lacan tinha uma frase muito famosa: o que a gente não escreve no simbólico retorna no real. Quer dizer, se a gente não fala das coisas, elas acontecem. Né? Que é basicamente, eu uso essa frase muito pra explicar o Bolsonaro e esse fetiche que eles têm com a ditadura militar, que o Brasil nunca falou sobre a ditadura militar. Você pisa na Argentina, a cada 2 meses tem um filme sobre a ditadura militar deles. Aqui no Brasil não tem nenhum filme sobre a nossa ditadura militar. Vai sair agora o Marighella em novembro pra falar sobre alguma coisinha. Mas não tem, tinha o livro que é ex-companheiro do Gabeira. A gente não escreveu, a gente não falou. E pra mim, o que o Irreversível faz, ele fala. Na real, ele grita. Umas coisas
eu
horríveis.
Com
e daí tu fica tipo, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E é por isso que eu termino a minha intervenção, provavelmente vou terminar o texto da mesma forma, que é assim, se a gente não se mexe, se a gente estiver anestesiado, se a gente recebe isso e fala, vamos pra cá, vamos tomar uma cerveja agora. Daí serve de nada. A questão é a gente sair e ficar puto. E fala, porra, esse filme é revoltante, essas paradas acontecem, por isso eu fiz questão de marcar que o que nos deixa horrorizado é que bom, gente, enquanto a gente viu esse filme que durou 1h30, 60 mulheres foram estupradas. Sabe?
E outra coisa, ele te incomoda, ele te tira daquela redoma, e ao mesmo tempo que você olha o filme, você vê aquele cara lá que não fez nada, você tem que se botar naquele lugar. Isso. Você não pode ser aquele cara que não fez nada.
Uhum.
Tu não pode ser aquela pessoa. Então revolte-se com isso para ser aquela pessoa que vai até lá e vai
isso, dar que vai fazer alguma coisa.
Exatamente.
Tipo, se mexe.
Eu acho que quando, principalmente quando a gente estava falando em estar anestesiado, eu acho que não é nem a questão de deixar de fazer alguma coisa. É exatamente como o espectador, durante, ele olha e enquanto acontece, ele se anestesia. Talvez ele tenha ido para casa e ficado 3 dias sem dormir porque ele não teve o ato na hora. Mas durante a hora que você vê o filme, você também está um pouco sem poder ter o que fazer, sem como saber agir. Tu não sabe como se expressar com a pessoa do lado porque você tem 9 minutos de um estupro. De repente você tem uma mulher do seu lado e a situação para você já é pesada. Imagina para as outras pessoas que saíram.
Sim, mas as pessoas saíram. Eu vou discordar de ti aqui fundamentalmente, porque tu tá tipo, quebrando a tese da minha leitura do filme. Pra mim, ele é exatamente o contrário disso.
Desculpa, eu não quis te ouvir.
Não, eu sei. Eu só vou discordar. Mas...
Sobre esse negócio que ele falou, sobre você ser meio que um espectador que também não faz nada, eu acho que isso também fica explícito no momento que ela tá aqui, tá ocorrendo a cena de estupro. E ela estende a mão pra frente em direção à câmera.
Uhum.
E, tipo, você também não pode fazer nada.
Você não
e depois
consegue.
Depois de uns 5 segundos, mais ou menos, ela retrai a mão e tira.
Sim, concordo, sim. Eu acho que é justamente porque ali, como eu disse, tem... O personagem que desce é o Gaspar se colocando ali, né? Porque da mesma forma que ele coloca a câmera e fica, deixa a câmera, o cara desce, pra mim são movimentos análogos. Porque ele não tem o que fazer, né? Tipo, ele como o narrador, porque daí, como cineasta, ele tá fazendo o filme, que daí a gente... Por exemplo, aqui é tudo o... A gente matou o autor, a gente não sabe se o Gaspar realmente tá querendo dizer isso, ou o que seja, e nunca vou perguntar pra ele. Mas a questão, como narrador, ele não pode fazer nada. Ele é, tipo, aquele narrador que tá contando a história, e ele tá ali, ele tá vendo, mas ela estica a mão pra ele, e ele... Tipo, eu não tenho materialidade pra entrar nessa cena e te tirar desse lugar. O cara que tinha, foi embora. Isso é, pra mim é mais ou menos nesse lugar que ele tá nos colocando, assim.
O anestesiado que eu quis, que me referi antes, é essa sociedade, né, que parece que não tá fazendo nada, né? Porque, afinal de contas, a gente é o quinto maior... O quinto país do mundo que mais comete feminicídio, por exemplo, né? Que mais mata homossexual. É, um dos que mais mata homossexuais, né? Não sei se é o maior, sabe? Não.
É o que mais mata transexuais.
Transexuais.
É o que mais mata transexuais e o que mais consome pornografia de transexuais.
É.
Eu lembro dessa...
Eu acho que, né, sendo colocado assim, eu acho que o filme mexe com a gente mesmo. E a gente pensa, né, o que a gente está fazendo ou não.
Então, aquela cena que tem os senhores conversando, ele é o mesmo cara do outro filme, que é o Ser Contra Tudo, que é a história desse cara que transa com a filha, né?
Uhum.
E é a mesma coisa de... essa coisa do homem, né, que você estava falando, porque ouvi muito essa frase de que toda mulher conhece outra mulher que foi vítima de estupro, mas nenhum homem conhece um homem estuprador.
É.
Uhum.
Então, quando ele fala, por exemplo, a minha filha, tipo, acontece? E quando você viu o filme, o outro filme também, que conta toda a história desse senhor, ele é bem horrendo também, ele é um vários socos na boca do estômago, porque ele fala desde como... O filho não se importa com o pai não se importa com o filho, mas sim o construto que faz isso acontecer.
Sim.
Ele bate na esposa grávida, tem várias coisas.
É de quem esse filme?
É do
Gaspar?
Eu nunca vi isso.
Ser contra tudo, só que eu não falo.
Mas não é carne, a tradução acho que...
É carne?
É um contra todos, não é?
Um contra todos, deixa eu ver,
de 98, que eu acabei de ver. Mas, enfim, eu acho que esse reforçar, né, do masculino, porque a cena que mais choca é o estupro que acontece com a mulher. Mas o que acontece logo depois do corpo dela? Tipo, o cara não vai no hospital. É. Ele vai fazer uma vingança da puta masculina. Uhum. Do falo versus do falo. A mulher tá no hospital morrendo.
Sozinho que por sinal é uma coisa que é como se fala? Encouraged.
Encorajadora?
Encorajada, né? Por dois outros homens, né? Que querem ganhar dinheiro com isso.
Pode fazer agora.
E eles apelam pra sua masculinidade. Três vezes eles falam, isso é coisa de macho. Coisa de homem. Tu vai agir como viado?
É.
Né? Tipo, três vezes eles reforçam esse... A negação bíblica.
Salvar uma vítima não aconteceu.
Não.
Exato.
Aí entra o outro homem, né? Se é um homem honrado, aí entra o rato.
Uhum.
Você é homem na hora de ter uma briga falocêntrica de como
exato.
Você vai se mostrar macho. Não,
você é homem na hora do gozo
consigo mesmo. E como que eles vão perder a masculinidade? Eles vão ser estuprados na cadeia ou lá na
isso,
boate,
é,
não
é? Isso também. Vocês vão ser estuprados, é isso que acontece. Né?
Tem uns poréns no filme também, que é o modo como o universo da LGBT é retratado, né? Como algo repulsivo.
É.
Né? Aquela rectum é como se fosse uma imagem de pesadelo, de um inferno.
Masmorra.
Ele disse, né? Que cheira merda.
Não tem... Não dá pra perdoar esse tipo de representação. Uhum. Né? Não dá pra perdoar também o que pode ser considerado uma misoginia nessa sequência do estupro. Né? Tem coisas ali muito... difíceis de engolir, a própria xenofobia, né, com o taxista chama de China lá no tempo todo.
Ele faz algumas outras referências assim,
então,
tipo, conceituosas, bem xenofóbicas.
Daí fica no limite entre quanto isso também é uma representação do real, só, o quanto isso também são,
cara,
enfim, outras questões.
Eu não consigo te dizer, eu acho que assim, eu compro a crítica que você está fazendo à representação do espaço ali do rectum. Eu acho que realmente ali, eu acho que é quando a linguagem trai, eu diria, assim, é uma representação do nosso diretor falando o que ele acha, e eu imagino que seja. Já a questão da xenofobia, eu já entraria mais na questão do narrador sendo crítico mesmo. Então eu concordo, assim, tem coisas que são imperdoáveis. É um filme
de 2002.
Então, tem coisas que socialmente não, esse filme, se saísse hoje, ele teria uma recepção muito diferente.
Uhum.
do que ele teve em 2002. Aliás, de 5 anos pra cá, a gente teve uma diferença no tecido social de como a gente lida com essas escorregadas da linguagem de artistas bem intensas.
E também
qual,
com os temas,
com,
né?
Os temas, exato. Qual a Me Too foi super importante para isso. E a melhora depois do Me Too, a decantação do Me Too, né? Porque teve um momento de nervos à flor da pele.
Uhum.
Alguém mais? Bem, então ficamos por aqui hoje. Agradeço a presença
agradeço
dos dois,
obrigada,
a conversa que tivemos. Agradeço a vocês também que permaneceram para o debate.
É.
Então fiquem atentos às nossas próximas exibições.
Toda quinta.
São quinzenalmente às quintas-feiras, às 18h30, nós estamos exibindo filmes. Então acompanhe nossa página no Facebook ou na sua página oficial. É cinemamundo.cc.ufsc.br.
Quando que vocês vão
desenvolver? Lembrem-se que se vocês desejarem a certificação, não deixem de assinar a lista e depois entrem em contato com a organização, que a gente emite o certificado na hora daí para vocês.
E o próximo filme é o Raw, né?
Raw.
Raw.
Obrigado.